Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18. Unidade de com digitalização transcluída 19.183 o Garatuja. Capítulo 17. Da pesca famosa que fez o Ivo nos bagres que lhe perseguiam a piabinha José de Alencar enquanto, como rato no miolo do queijo, o Ivo cocava a menina de seus olhos dentro da própria casa, as impertinências e filostrias dos minorenses, se por um lado faziam-lhe certas cócegas, por outro não deixavam de trazer-lhe seu proveito. Não era esse atrevimento dos rapazes que fazia a senhora Miquelina mandar a Marta com um recado ao pai a fim de vir por cobro a tais devasias, e que por tu lhe dava a Eiva o contentamento de ver a moça e gozar-se de seu meigo sorriso. Uma vez, porém, despedido da casa, e por modo tão duro, imagine-se a gana que tinha o esse escrevente aos minorenses, sobretudo com a lembrança da vaia que lhe tinham passado e a Marta. Além de que era o Claulágio um rapaz bem apessoado, e portanto ao engedo deviam ferver os ciúmes, vendo-a requestar a moça com tamanho afinco. Ou ia escapando que na semana decorrida depois de sua despedida, tentou o Ivo meios de o obter do tabelião que relevasse a primeira falta, e de novo tomasse ao serviço do cartório. Valeu-se para isso do empenho da senhora Romana, que já lhe tinha servido de madrinha da primeira vez, a quem para melhor dispor-lhe a vontade levou de mimo um São João Batista pintado por ele. Desta vez, porém, o Sebastião Ferreira mostrou-se inexorável, e toda acostumada à petulância da velha não pôde com ele. Basta que a lembrança do cano de bota recheado de moedas achou-o impenetrável. Nada que tratava-se da honra do ofício público e decoro de seu cartório. Reduzido, pois, mas não resignado, à antiga e triste condição de pé de muro, vivia o esse escrevente a rondar as cercanias da casa do freire, obrigado a se esconder do tabelião, como dos minoristas que não lhe perdorariam as bodocadas. De dondo, a que mais ralava ao nosso namorado era essa espionagem dos fâmulos do prelado, a qual não só lhe metia sua ponta de ciúme, como impedia-lhe de aproveitar as furtivas ocasiões de falar a Marta. Um dia faltou-lhe a paciência, e assentou de acabar com aquela penitência, ainda que saísse uma estralada. Levou-o a cogitar à noite, pela manhã cedo, foi à ribeira do Rocio do Carmo, e lá arranjou de um camarada pescador um anzol de garoupa com uma guita capaz de aguentar um tubarão. Como era uso naquela época, a entrada da casa do Sebastião Ferreira tinha, além da grossa porta inteiriça, uma rótula com seus postigos. Mas esta, em vez de se conservar fechada, como sucedia no geral das moradas, andava sempre escancarada por causa passagem frequente das partes e moços do cartório que vinham na constante labutação forense. Esquivou-se pelo corredor e agachou-se atrás da tapoia espreita. Não perdeu muito tempo. Apenas ao meio-dia ouviu-se um vozeio na rua, entremeado de risadinhas abafadas. Eram os minorenses que vinham na forma do costume bulir com a Miquelina e a filha. Se apinhavam junto à rótula. Desde certo tempo, a mulher do tabelião, para defender-se da apotação dos formijões, fechava uma das janelas e abrigava-se com Marta nesse canto da sala, onde não podiam bispar os peraltas, por mais que enfichassem os olhos entre as gretas. Mas os diabretes desconcertaram-lhe o plano. Em achando-do fechada a janela, metiam-se no corredor, a espiar pelo buraco da fechadura. Era aí que os esperava o Ivo, a quem desde o princípio não escapara a manobra. Nesse dia, pois, quando Cláudio e mais três companheiros estavam mais entretidos em espiar, rezando cada um sua vez de pôr o olho à fechadura, o enjeitado unindo-se realmente utilmente das fraldas das sotainas, prendeu-as com um anzol, cujo cordel tivera antes o cuidado de atar com segurança ao trinco da porta. Executar a empresa, escapuliu-se o Ivo sem que o ipretissem. Chegando à rótula do cartório, fronteira do tabelião, colou a boca na fresta para gritar com disfarce na voz. Ou velho urubu. Ergueu-se furioso o tabelião, que brandiu o espadim e precipitou-se para a porta, mas depois de revestir-se de solenidade precisa, encasquetando o grande tricórnio. Seguiram-nos os escreventes armados, como de vassouras, réguas e tamboretes. Ao ranger da chave na fechadura, os minorenses advertidos escamaram-se para não serem apanhados em flagrante. No meio da rua, porém, esticada a guita do anzol, esbarrou-os de repente na carreira, dando com eles de trambolhão em terra. Nesse momento chegava a apotatou o tabelião, que vendo prostado o inimigo, o apostrofou com extrema veemência. Corrigi? Malandros, sevandijas. O que você mereciam era que eu lhes tussurasse as orelhas, para dar-lhes juízo brejeiros. Entretanto arremetiam os escreventes de réguas e vassouras em punho, bem dispostos a sacudir a poeira do costado dos rapazes e aplicar-lhes uma sova mestra. Sentindo fervilhar-lhes o lombo, além de lhes arder as orelhas, afinal levantaram-se os minorenses disparando novamente a correr, mas outra vez a cambulhada dos rapazes, empencados ao anzol, estrebuchou no chão. Nesse momento, além na rua, soou uma surriada formidável. Formigão? Fial. Basculho de igreja. Morranca de sacristia. Rabadilha de frade. E todo este berredo cortado de assobio os estridentes, e acompanhado pela matinarnal de umas matracas improvisadas com taquá rachada, e pelo ronco de um imenso caramujo. Era autor dessa grazinada de ensurdecer um bando de estudantes leigos, a quem o Ivo tivera o cuidado de avisar, prometendo-lhes um fartão de riso, sem quando explicar-lhes a peça que ia pregar. Sempre houve, e ainda subsiste uma birra dos leidos estudantes leigos com os seminamininos do Ocoro, a quem apelidam de formigão por achar-lhe certa semelhança com a saúa, uma das espécies desse térmita. Com que prazer, pois, não aceitaram os rapazes o convite do Ivo, e não se esconderam na vizinhança por detrás de uma cerca, à espera do momento. Surpreendidos com o aparecimento dos estudantes, e vendo-se na presença de testemunhas, os escreventes sabiam o valor da prova, desistiram da sova que se dispunham a dar. Além de que, percebendo-se afinal a causa dos repetidos trambolhões dos minorenses, dispararam todos em uma estrepitosa gargalhada. Fustigados por esse riso implacável, Cláudio e os companheiros arrancaram tão furioso sacalão, que afinal escapaparam se deixando no anzol um farrapo da sotaina.